Então, só uma rápida para a gente se situar. Nós estamos em 2 Reis 14, embora a gente não vá ficar muito nesse, assim, não vamos ficar fazendo muita referência ao rei. Nós estamos usando essa situação, essa história do rei Amazias, que está em 2 Reis 14, também em 2 Crônicas 25. Nós estamos usando essa história para buscar o entendimento de alguns aspectos que surgiram, né, pela própria história. Então, o que nós vimos é que Amazias, que é filho de Joás, é o segundo rei. O que nós estamos enfatizando nessa história é que houve três reis em seguida, na sequência, três reis: Joás, Amazias e Uzias. Três reis que começaram bem e terminaram mal. Então, é uma sequência que faz a gente pensar, é uma ênfase que as escrituras estão dando aqui de por que esses homens começaram bem e terminaram mal. E Amazias, nós praticamente não vimos nada sobre ele ainda, mas o primeiro fato que registrado aqui é que ele matou os assassinos do pai dele. Então, nós falamos isso. Levanta e suscita duas perguntas. Uma é: se Joás foi morto por causa das coisas que ele fez, da maneira como ele se afastou de Deus, Deus permitiu a sua morte, Deus, podemos dizer de certa forma, Deus ordenou a morte dele. Então, por que os assassinos dele teriam de ser mortos? Então, nós falamos sobre isso, não vou repetir toda essa aula, mas a nossa conclusão. Assim, como tenho falado, assim, não são respostas finais, completas, definitivas, é até onde eu consegui entender. São coisas, são fatores que nos ajudam a ver essa questão e perguntar, continuar perguntando a Deus. Mas o que eu ofereci para vocês é que eles foram mortos porque, apesar de eles terem sido. Foi permitido que eles matassem Joás, eles fizeram com intenções erradas. Eles foram também ímpios na sua intenção de matar o rei. Então, assim, tem vários outros exemplos, até de nações como a Síria e Babilônia, que fizeram a mesma coisa. Então, Deus permite que pessoas ímpias, que pessoas que não servem a Deus, façam a vontade, façam o que Deus quer. Deus permite, porque Deus, ele é realmente soberano sobre todas as coisas, mas isso não significa que a pessoa que faz aquilo é isenta, né? E a gente até aplicou isso na igreja, que muitas coisas são feitas na igreja de maneira carnal, que Deus permite por razões que nem sempre são claras para nós, mas principalmente divisões, rebeldias, críticas, ações erradas, muitas coisas são feitas na igreja. Deus pode ter permitido aquilo porque as pessoas responsáveis ou porque a própria igreja estava distante de Deus, mas isso não significa que a pessoa que fez aquilo fez o que Deus queria e ela será julgada por Deus também. Então é algo muito sério para a gente avaliar. A segunda pergunta, então, é essa que nós estamos analisando aqui, porque aparentemente é uma contradição, porque quando fala que Amazias matou os assassinos do pai dele, e a Escritura também coloca como um fator positivo que Amazias não matou os filhos dos assassinos, só matou os próprios assassinos, e isso tem base na lei, Deuteronômio 24, 16, que fala que os filhos não serão mortos por causa dos pecados dos pais, cada um será julgado, cada um será disciplinado por causa do próprio pecado. Mas aí tem outro texto que fala que, né, quando Deus deu os 10 mandamentos, e em outras revelações, na outra revelação, em Êxodo 34, Deus fala que ele é misericordioso, que ele é compassivo, que ele é justo, que ele é longânimo, mas também fala que ele perdoa os pecados, mas também fala que ele é justo, ele não inocenta o pecado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Só, mesmo que não tivesse outro texto, isso aí já é uma coisa que Deus é justo de fazer isso. Então, nós já tivemos domingo passado falando sobre isso, basicamente falamos sobre esse primeiro ponto, dizendo que no contexto, todas as vezes que fala sobre essa forma de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos, Deus está falando sobre sua aliança com o povo. Então, a visitação da iniquidade dos pais nos filhos é uma atitude de aliança com o povo e, na verdade, aí a gente leu em Levítico 26 mostrando, eu gostaria que vocês abrissem novamente, eu só vou retomar nossa linha de pensamento a partir desse texto em Levítico 26, porque eu acho que é um texto fundamental para a gente entender isso, porque ele está dizendo, na verdade, como isso vai acontecer. Como que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Porque nos parece muito injusto pensar que os pais pecaram e os filhos, ou os netos, ou os bisnetos vão pagar as consequências, né? Então, em Levítico 26, eu não vou ler todo o texto, mas ele fala, no versículo 39, que quando chegar no ponto máximo, Deus tem vários graus de disciplina, mas quando chegar no ponto máximo da disciplina do seu povo no Velho Testamento, que era tirar o povo da terra prometida e levar para o cativeiro, esse era o ponto máximo. Por que máximo? Você acha que isso é pior, ir para o cativeiro? Será que é pior do que ser derrotado na guerra, do que sofrer enfermidades, do que ter seca? Será que é pior? Do ponto de vista da aliança, é pior, porque a terra prometida representa o lugar da nossa aliança, é estar na relação certa com Deus. Quando o povo está na sua relação certa com Deus, eles estão na terra prometida. Quando Deus tira o povo da terra prometida, é divórcio. É como dizer assim, vocês não são mais meu povo. Só que não é final. Mesmo isso não é final. Deus mostra muito que mesmo indo para o cativeiro, não acabou a aliança. Mas é a medida mais drástica no arsenal de Deus, né, nos instrumentos que Deus usa para disciplinar seu povo, a coisa mais severa que Deus pode usar é tirar o povo da terra prometida. Então, no versículo 39, quando ele diz, aqueles que de vós restarem nas terras dos seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades, também por causa das iniquidades de seus pais. Então, esse aqui está mostrando exatamente o que Deus falou que ia acontecer. Ele falou assim, eu sou um Deus ciumento, se vocês forem atrás de outros deuses, eu vou ficar com ciúme e vou exercer juízo aos poucos, advertindo, dando chance, dando tempo. E a minha tese, a minha proposta para vocês é que essa terceira ou quarta geração é justamente, não é a questão de dizer, não, Deus não julgou os pais e os filhos ou os netos que vão sofrer. Não, a ideia é ele vai dar tempo para que os filhos e os netos e os bisnetos se arrependam. Então, quando eles estão na terra prometida, estão longe da terra prometida, estão no cativeiro, eles serão consumidos por causa das suas iniquidades e por causa das iniquidades dos pais. Versículo 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi até dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem, podem sublinhar isso, se você gosta de sublinhar ou realçar na sua Bíblia, se tomarem por bem, isso, gente, é uma coisa que a gente precisa entender, porque você pode sofrer disciplina de Deus e não aproveitar nada, e essa é a maior tragédia que existe. A maior tragédia não é Deus disciplinar individualmente ou como igreja ou como povo. Isso não é a maior tragédia. A maior tragédia é ser disciplinado e não mudar. Tem uma cena muito forte disso no Apocalipse, que fala em uma das pragas, fala que tem umas coisas que os homens estão sofrendo, os homens estão gritando de dor, e fala assim que os homens continuam amaldiçoando a Deus e não se arrependem, apesar de tudo que estão sofrendo. Então, essa é a maior tragédia. Deus mandar juízo, o juízo de Deus sempre tem um objetivo bom. O juízo de Deus sempre é para nos chamar a atenção e fazer com que a gente se volte para Deus. Então, a maior tragédia é não se arrepender quando Deus pesa a mão, quando Deus age conosco. Nem tudo que acontece na nossa vida, de ruim, de difícil, de provação, de situação difícil na nossa vida, nem tudo é por causa de pecado. Mas Deus sempre tem um objetivo. Por exemplo, Jó não foi julgado por causa de pecado. Mas Deus queria falar com ele. Tinha um objetivo. Tinha algo que Deus queria fazer. Deus não estava brincando com Jó. Estava? Deus estava fazendo uma... Né, quem lê a Bíblia com olhos ruins, Deus que provocou Satanás, Deus que falou assim, está vendo meu servo Jó? Né, aí Satanás vence. Mas tira o que ele tem, que ele vai uma... Então, os dois poderosos lá estão brincando com Jó. Não é assim. Deus tem uma contenda com Satanás. Satanás tem uma contenda com Deus, mas o que ele está fazendo na vida de Jó tem um objetivo total, soberano, que não é por causa de nenhum outro fator. Deu para entender? Deus é tão grande que para ele está agindo com povos e nações e toda a humanidade, ele está agindo com você e comigo ao mesmo tempo. O que ele faz tem a ver com um propósito geral para toda a humanidade, mas tem a ver com nossa vida individual. Deus é grande, ele mantém todas essas coisas em equilíbrio perfeito e em justiça perfeita. Então, quando nós tomarmos, versículo 41, se eles tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança. Então, uma das coisas que, eu não sei se eu já enfatizei, mas naqueles textos de Êxodo 20, nos 10 mandamentos, também em Êxodo 34, quando Deus se revelou a Moisés, quando ele fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração, ele também fala que ele também abençoa milhares, não é terceira ou quarta geração, milhares de gerações daqueles que o amam. Então, o que ele está querendo dizer nesses textos é sempre que a aliança dele, o chesed dele, é muito mais forte do que o seu castigo. A misericórdia e o amor de Deus é muito mais amplo, muito mais poderoso do que a ira de Deus. E se você imagina a ira de Deus que é descrito na Bíblia, a ira de Deus é muito grande, é muito poderoso, a gente não quer ficar, eu não quero, você não quer ficar sujeito à ira de Deus. Mas o amor de Deus é muito, muito maior. Amém? Então, vamos ficar do lado do amor, vamos ficar do lado da aliança com Deus e vamos entender a natureza de Deus. Né? Que mesmo quando Deus precisa tomar uma medida drástica, ele faz com muito pesar no coração, porque ele não quer que ninguém pereça. E nós não podemos perder a vista disso. Então, eu só queria retomar, então, que a aliança é coletiva. Quando Deus fala de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, ele não está dizendo o pai pecou e o filho vai para o inferno. Primeiro porque a Bíblia não fala nesses termos de inferno. Quando ele está visitando a iniquidade dos pais nos filhos, ele não está falando sobre condenação eterna. Ele está falando sobre a disciplina da aliança para fazer o povo voltar para si. A questão do relacionamento de cada pessoa com Deus é individual. É individual. Deus vai julgar cada pessoa de acordo com o seu relacionamento e a sua responsabilidade individual com Deus. A visitação de pecados dos pais nos filhos são essas coisas que Deus faz por causa de erros e infidelidades passadas que nós herdamos. Nós herdamos as consequências. Né? Isso é uma coisa que acontece nas nações. Muitas coisas que aconteceram em outras gerações aqui no Brasil estão nos afetando hoje. Isso não tem nada a ver com nossa salvação, mas estão afetando, afetam todo o conjunto de circunstâncias. E Deus tem que julgar certas coisas, Ele dá chances, precisa ter arrependimento coletivo, precisa ter assembleias coletivas, assembleias solenes, para reverter o juízo de Deus sobre entidades coletivas, igrejas, nações e humanidade. Então essas coisas, entendeu? São duas classificações, são duas situações diferentes. E a gente não pode misturar, senão você fica todo em confusão. Como que Deus pode falar uma coisa dessas, né? Então ele não está falando sobre juízo eterno, sobre condenação eterna por causa dos pais. Ele está falando sobre consequências. Consequências que vêm sobre uma nação, ou sobre um povo, ou sobre a igreja, por causa daquilo que foi feito no passado. E aqui, esse texto é muito claro porque ele fala, no versículo 40, por causa da sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. E na hora de arrependimento, versículo 40, né? Versículo 39 fala por causa das iniquidades dos pais, e 40 fala do arrependimento. Quando eu me arrependo, isso tem que ser uma coisa coletiva, quando eu me arrependo como parte da igreja, ou como parte do Brasil, ou como parte de Israel, quando eu me arrependo por causa de situações que afetam toda uma nação, eu preciso assumir que eu faço parte de uma nação, ou que eu faço parte de uma igreja, ou que eu faço parte de uma geração. Então, eu não posso dizer, Deus, é bom que o senhor julgue mesmo, porque esse povo todo está indo, está fazendo muita coisa errada, pode descer a lenha, pode descer fogo do céu sobre esse povo, porque eu faço parte disso. A minha atitude nunca pode ser, Deus vai julgar a nação, mas eu estou isento. Né? E a gente tem um grande exemplo de Daniel, de Esdras, de Neemias, né, de próprio Moisés, que assumiam a culpa coletiva. Eles se colocavam diante de Deus como parte da nação. Então, por isso, quando eu vejo muitas atitudes hoje em dia, é muito comum cristãos ficarem criticando outras igrejas. Talvez a gente critique o governo, talvez a gente critique a filosofia do mundo hoje. Tudo bem, eu tenho que me separar disso. Eu tenho que estar fora da corrupção, eu tenho que estar fora de ter outros deuses além de Deus. Eu tenho que me separar. Mas eu não posso apontar o dedo como se eu não fizesse parte. Deu para entender a diferença? Nós precisamos assumir, eu sou brasileiro, eu sou da igreja, eu sou dessa geração, Deus perdoa a nós, perdoa a nossa iniquidade, perdoa a iniquidade de nossos pais, perdoa a iniquidade de nossos governantes, perdoa a iniquidade de nossos líderes, perdoa as iniquidades dos meus pais, dos meus avós. A gente precisa assumir essas coisas, porque nós não somos separados, nós fazemos parte de um povo, ok? Então, eu anseio muito por uma atitude diferente da igreja no meio da situação que nós vivemos hoje. Então, essa é a resposta básica, né? Nós vamos entrar nesses outros pontos, mas essa é a ideia básica. Se você não tiver essa ideia, eu não sei como conciliar essa Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos com a outra do Velho Testamento. Nem estamos falando da Nova Aliança. No Velho Testamento, Deus fala, cada um vai dar conta de si mesmo. Né? Tem em Deuteronômio, tem em Jeremias. Não tem mais essa que os pais comeram uvas azedas e os filhos que estão com os dentes, né, assim, todos sensíveis. Né? Ele fala, esse é um provérbio, né, que eles tinham. Ele fala assim, para com isso. Isso não é verdade. E aí Ezequiel 18, né, que ele explana, 33, ele explana tudo isso. Então, é muito forte, né, Deus deixa muito claro que ele não é injusto, ele não vai julgar um filho por causa da iniquidade dos pais. Então, por isso nós precisamos entender essa questão coletiva. Ok, então, vamos só dar uma passada por esses outros pontos e depois de dar uma passada aqui em cada um deles, eu vou voltar nesse segundo ponto que eu acho que mexe muito com a nossa vida prática e também não posso me aprofundar muito nesse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente citar isso um pouquinho. Então, o primeiro ponto é que Deus tem uma aliança coletiva e o juízo dele é por causa da aliança coletiva. Agora, a segunda questão é, existe realmente uma transmissão de pais para filhos, ok? Então, isso eu não preciso gastar muito tempo para falar sobre isso, eu vou falar um pouco depois, no final, né, nós vamos voltar nesse ponto, para poder falar como é que fica essa questão de transmissão, principalmente na nova aliança, e como que a gente faz? Isso é uma coisa, sim, eu nasci nessa família, então estou fadado a fracassar porque minha família sempre foi fracassada, ou minha família sempre foi sujeita assim, a determinados pecados, a determinados vícios, então eu não tenho como me livrar disso. Enfim, como que a gente lida com essa questão de transmissão de pais para filhos, né? Então, nós vamos falar sobre isso, mas assim, a Bíblia é muito, muito clara para dizer, por exemplo, em Provérbios, né? Treine, eduque o filho no caminho que ele deve andar e ele não vai se apartar daquele caminho. Então, nós temos promessas de Deus e nós temos exemplos. Nós temos exemplos, por exemplo, há pouco tempo, né, na era de Acabe, nós vimos como o filho de Josafá, um homem temente a Deus, certamente herdou muita coisa boa do pai dele, mas ele se casou com uma filha de Jezabel. E a Bíblia, isso não é conclusão minha, a Bíblia fala, ele andou nos caminhos perversos dos reis de Israel, porque ele era casado com uma filha. Então, a filha de Acabe e Jezabel herdou a maldade dos pais, influenciou o marido e influenciou o filho dela, né? Depois o filho, sim, fazia o que era mal, porque a mãe dele, está escrito aqui, a mãe dele o instruiu, foi sua conselheira para o mal. Então, nós temos exemplos bons e ruins. Abraão foi escolhido porque, né, em Gênesis 18, 19, Deus fala assim, eu vou manter minha aliança com Abraão porque ele vai instruir os filhos dele, depois dele, para andar nos meus caminhos. Então, os pais podem transmitir coisas boas e ruins. Então, isso é algo, depois nós vamos, no final, como vou levar um pouquinho mais de tempo, vou voltar para nesse ponto no fim. Eu só queria que vocês vissem esses outros fatores para depois a gente falar um pouquinho mais sobre como que fica isso, principalmente para nós na nova aliança. Então, existe realmente, isso não é, isso tem a ver com esse primeiro ponto, porque quando Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele não está dizendo, os filhos, coitadinhos, não fizeram nada, mas eles vão ser julgados por causa dos pais. Não, os filhos continuam nos caminhos dos pais. E isso é uma coisa natural, mas não é, nem na velha aliança, antes da nova aliança, de ter um novo coração, uma nova natureza em Jesus, mesmo no Velho Testamento, pessoas, filhos de gerações perversas, filhos de pais ímpios, tem vários exemplos nesses reis de Judá mesmo, filhos podiam mudar, não era uma coisa obrigatória. Então, uma das coisas que Satanás faz é através de mentira, através da gente pensar. Então, muita coisa dessa transmissão hereditária, maldição hereditária, muita coisa é porque a gente acaba acreditando. Meus pais fizeram isso, meu pai isso, na minha família. Parece uma coisa como, né, na sua família tem história de câncer, tem história de diabetes, então você pode ter também. Então, né, na minha família tinha isso, tinha aquilo. Tem algo a ver? Tem algo a ver. Mas é obrigatório, é necessário que os filhos herdem todas essas coisas? Não, mesmo porque essas coisas não são hereditárias. Os pais têm... Estou falando dois ainda. Os pais têm poder para transmitir, não é só coisa hereditária, nós sabemos disso. Então, a transmissão de pais para filhos É através de exemplo, é através de ensinamentos, é através de coisas conscientes, é através de coisas inconscientes, mas não é só hereditário, né? E muitas dessas coisas que nós estamos falando não tem nada a ver com hereditariedade. Tem a ver com aquilo que os pais realmente ensinam e mostram através de suas vidas. Mas mesmo isso, apesar disso ter uma influência grande, e nós podemos e devemos usar a nossa influência para o reino de Deus nesse sentido, mas quando vem uma herança negativa, os filhos não são obrigados, assim como os filhos não são obrigados a aceitar a herança positiva. Tem muitos filhos que recebem uma herança positiva e não seguem. Então, existe, evidentemente, a Bíblia deixa isso muito claro, que cada um tem responsabilidade sobre o que vai fazer com o que recebeu. Então, há transmissão de coisas de uma geração para outra, mas cada geração é responsável diante de Deus por aquilo que faz. E é lógico que aí que entra a grandeza e a onisciência e a capacidade de Deus, que vai muito além da nossa capacidade, que Deus vai saber, eu creio nisso, Deus vai saber julgar cada pessoa de acordo com as oportunidades que a pessoa recebeu, de acordo com o conhecimento, de acordo com todo o contexto hereditário, ambiental, familiar, tudo que a pessoa recebeu, Deus vai julgar. E nessa hora, eu não quero ser Deus, eu quero que Deus seja Deus, eu quero que Ele resolva essas questões, porque isso está muito, muito além até da nossa capacidade de entender como que Deus vai fazer isso. Porque Ele é Deus, Ele é capaz. Gente, um computador não é uma coisa que causa espanto, que um computador consiga colocar tantos fatos e sair como... Gente, Deus é muito, muito, muito além de um computador. Ele tem condições de... Ele tem todos os dados, né? Ele tem dados completos, que o computador só faz aquilo que você alimenta, né? Os dados que ele tem. Deus tem todos os fatos, todas as informações e toda a sabedoria e todo o amor para saber, toda a justiça para saber como lidar com aquilo. Então, Deus vai saber como resolver essas questões. Então, vamos lá. O terceiro ponto, quando nós estamos falando sobre terceira e quarta geração, é importante lembrar um fato que a Bíblia assinala em vários lugares, que existe o que é chamado de acúmulo progressivo. O termo que a Bíblia usa é o cálice de Deus, que vai enchendo. Então, Deus, por que que Deus não julga a primeira geração? Porque Ele está dando oportunidade. Mas o que que Ele está esperando? Ele está esperando chegar ao ponto, o que Ele quer é que não chegue nesse ponto. Deus não quer que o cálice encha. Mas Ele está esperando, Ele só vai agir quando o cálice encher. E outra vez, nós não temos muitos dados sobre como que o cálice enche, quando que enche. É a mesma coisa que eu sempre falo aqui nas aulas sobre a nossa relação com Deus. Até que ponto que Deus suporta a nossa infidelidade? Até que ponto? Quantas chances que Deus vai dar? Primeiro que a gente nem sabe direito quando nós... Né, isso foi uma chance? O Senhor me deu uma chance? Às vezes a gente está tão insensível que a gente nem percebeu que Deus nos deu uma chance. E outra que não tem número certo, né? Porque se eu soubesse que Deus vai me dar 10 chances, eu vou até a nona, né? Fazer, ó, Deus, tá bom, minha cota esgotou, agora eu vou andar na linha. Não tem isso, nós não sabemos. O que nós sabemos é que existe um ponto. Deus é longânimo, Ele espera muito, mas isso não significa que Ele espera qualquer coisa. Ele chega um momento, que é mais ou menos o quinto ponto aqui, que é um dia a ira de Deus vem. Então, Deus está esperando, Deus está trabalhando conosco individualmente, com a humanidade como toda, com a igreja, etc. Ele está trabalhando conosco. Existe uma linha, nós podemos atravessar a linha, mas o temor de Deus, e não, nem deve ser por causa disso, eu não quero ofender a Deus, não é porque assim, Deus, está muito boa a minha vida de rebeldia, de ser contra o Senhor, mas quando eu souber que se eu continuar assim eu vou para o inferno, aí eu mudo. Isso é a vida cristã? A vida cristã é, eu amo a Deus, eu não quero continuar. A minha vida de independência, a minha vida de querer ser dono de mim mesmo é terrível. Eu só estrago a minha vida. Então, e outra coisa, eu amo a Deus, eu quero agradar a Ele. Então, a motivação tem que ser outra. Mas a questão é que existe este acúmulo. Eu só vou citar porque eu não quero tomar muito tempo, mas em Gênesis 15 tem uma das experiências, um dos encontros bem marcantes de Abraão com Deus. Né? Ele já tinha saído da terra dele, já tinha ido para a terra prometida, mas ele não tinha filho e foi uma conversa franca. Né? Gênesis 15, eu gosto sempre de lembrar, né, que como é um relacionamento de um amigo de Deus, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. E Deus falou assim: Abraão, nós somos amigos, né? E vai dar tudo certo, e eu sou seu galardão. E Abraão, em vez de falar assim: é mesmo, Senhor, que bom que o Senhor é para mim, Abraão já entra na lata e fala assim: ó Deus, que negócio de galardão é esse aí que eu nem filho não tenho? E quem vai herder, se o Senhor for me dar um monte de riqueza e galardão, eu nem tenho filho para deixar. Quem vai herdar tudo que eu tenho é um servo, né? Um servo que trabalha comigo. Né? Então, ele foi, se perguntou direto para Deus. Aí tem todo... Deus levou ele para ver as estrelas, e Abraão creu em Deus, e recebeu como justiça e tal. E aí, Deus faz uma aliança, que se você realmente... lembrar daquela história, eu fico arrepiado de pensar. Deus fez uma aliança com Abraão. Quando eles faziam aliança, era um costume, não era a primeira vez que isso acontecia, eles matavam os animais e dividiam os animais no meio e deixavam um corredor entre as duas partes. Então tinha um boi cortado, aí tinha a cabeça e uma parte para cá, e tinha outra parte, né, sangue. Eles passavam no meio por quê? Para dizer, se eu não for, qualquer um dos dois, se eu não for fiel à aliança, vai acontecer comigo igual esse animal. Eu vou ser morto, vai acabar comigo. Isso aqui é muito sério. Você já pensou, Abraão, ele não viu Deus como uma pessoa, ele viu em outras ocasiões, mas passou uma luz, era Deus passando junto com ele e fazendo uma aliança com ele. Gente, é além das nossas... assim, eu não sei se vocês conseguem imaginar, né, eu e Deus fazendo uma aliança desse jeito. É fantástico. Só que Deus fala outra coisa com ele nesse momento. Fala assim: olha, essa terra onde você está é a letrinha do contrato que ele não viu no início. Né? Você saiu da sua terra, veio para a terra prometida. Agora, uma coisa que eu não te falei no início é que isso aí não vai acontecer já, não. Seus descendentes vão ficar 400 anos na escravidão. Ah, é, Deus? Por que você não me falou antes? Vai ficar 400 anos. Por que 400 anos? Eu estou falando tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Por que 400 anos? Porque o cálice... Deus não é injusto. Por que que ele ia desalojar os cananeus e dar para o povo escolhido dele? Porque eu gosto dos judeus e não gosto dos cananeus. Eu acho que muitos evangélicos pensam assim. Deus gosta de nós aqui, ó, o povo que Deus gosta. O resto vai para o inferno. Gente, não é assim que Deus é. Deus falou assim: eu vou dar essa terra para vocês, mas eu não sou injusto. A única razão porque eu estou tirando os cananeus é porque a iniquidade deles está passando do ponto. Só que eu vou dar mais 400 anos de chance para eles. Eu vou dar chance porque ainda não chegou o momento. O cálice, está escrito isso lá. O cálice da iniquidade deles não chegou no ponto. E Deus não fez eles pecarem. Se você tem essa ideia de soberania de Deus, eu não tenho. Deus não fez eles fazer todas aquelas abominações porque ele queria tirar mesmo. Não. ele estava dando chance. E Deus, na sua sabedoria, sabia que eles não iam se arrepender. Mas isso não significa que ele queria isso. Isso não cabe na minha mente nem na sua, mas deixa para lá. Então, a ideia é que a iniquidade vai acumulando. Então, eu só quero ler dois textos rapidinhos com vocês para falar sobre essa questão de acúmulo. Acho que mais de duas. Eu vou ler um texto no Velho Testamento, no livro de Esdras. Esdras é depois que o povo já tinha ido para o cativeiro. Em Esdras, capítulo 9, o povo foi para o cativeiro porque eles abandonaram a Deus, abandonaram o amor por Deus e estavam servindo outros deuses, sendo infiéis a Deus. Eles passaram pelo cativeiro, foram trazidos de volta, porque Deus é misericordioso e tem recede, a aliança dele não falha. E aí, quando eles voltaram para a terra, eles começaram a fazer a mesma coisa de novo. Porque, assim, eles não chegaram a fazer. Porque, na verdade, assim, na história do povo judeu, parece que eles nunca mais voltaram como povo, eles nunca mais voltaram para a idolatria, depois do cativeiro. Mas, no capítulo 9, conta que eles estavam se casando com outras nações. Isso não era uma questão de pureza racial, era porque Deus não queria que misturasse o culto a Deus com outras, né, com outras idolatria, com outros deuses. Então, quando Esdras viu isso, ele ficou arrasado, ele arrancou cabelos, ele jejuou, ele ficou assim, ele ficou desesperado. Por que nós vamos repetir nossa história tudo de novo? Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Versículo 5. Então, na hora do sacrifício, Esdras 9, 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha aflição, havendo já rasgado minha túnica, meu manto, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, estou confuso, envergonhado. Agora, eu quero que vocês vejam que Esdras, Esdras, não tinha feito nada de errado. É essa atitude que eu estou procurando dentro de mim. Eu não estou falando de outras pessoas, estou falando que eu não encontro essa atitude dentro do meu coração. Quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil, na igreja, eu não tenho nenhuma vontade de falar assim, Deus, perdoa o meu pecado. Que é meu pecado? Não fui eu que fiz aquilo. Mas Esdras fala assim, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, eu não tenho coragem de olhar para o Senhor, eu vou ficar olhando para baixo, porque eu não tenho coragem de olhar o Senhor, porque olha o que o Senhor fez por nós, e nós estamos repetindo tudo de novo. A minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Então, eu só estou dando alguns indícios rápidos, isso aí poderíamos levar muito tempo, mas a Bíblia fala em vários lugares sobre o acúmulo progressivo de maldade e culpa. Não é só o fato de que a nossa geração está fazendo coisas piores do que as outras, mas é um acúmulo. É um acúmulo. O que é esse acúmulo? Ele fala assim, as nossas culpas, se esse fosse o primeiro pecado, a primeira vez que a nação fosse infiel, seria outra história. Então, qual é a situação desta geração? Eles estão nessa posição, eles não são ignorantes, eles sabem que foram para a Babilônia, eles sabem que voltaram de lá, eles sabem por quê. Vocês entenderam? Não é uma culpa. Meu Deus, está levando a gente, culpando a gente, mas não foi a gente que fez. Não, é uma culpa progressiva. Por que progressiva? Porque cada geração Deus vai falando e a gente não escuta. Então, isso que ele está falando assim, a nossa culpa vai crescendo. Vai crescendo. Assim como vai crescendo quando o povo é obediente e anda nos caminhos do Senhor, cada geração vai crescendo mais no conhecimento de Deus, na presença de Deus. Deus vai agindo mais, Deus vai abençoando mais. Então, funciona nos dois sentidos. Então, quando Nas famílias, quando as famílias, os pais são tementes a Deus, passam isso para os filhos passam para os filhos, é algo maravilhoso. O grande problema disso é que às vezes aquilo vira uma tradição só. Então isso é perigoso. Não pense que Deus vai abençoar só porque a gente está seguindo na mesma tradição, mas não tem paixão no coração por Deus, não adianta. Né? Mas quando tem realmente uma coisa progressiva, os pais passam para os filhos passam para os filhos, isso vai crescendo também. E é isso que Deus está querendo. É de geração em geração, chegando ao ponto que Deus quer. Só que na maioria, né, da humanidade está acontecendo o contrário. Né? Nós estamos vendo uma passagem pior, cada geração pior, e isso vai crescendo. Né? A nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa. Então eu só queria que vocês vissem essa questão. Ele coloca isso, Neemias coloca isso, Daniel coloca isso. Assim, é sempre essa ideia de que nós somos ainda mais culpados do que os pais porque nós vimos o que Deus fez. Nós fomos advertidos. Né? Então, Jeremias 2, versículo 30. Jeremias 2, versículo 30. Em vão, eu vou começar no versículo 29. É difícil você, porque cada passagem é uma sequência. Deus está falando com Jeremias, então tem toda uma sequência aqui. Mas Deus está falando sobre juízo, Jeremias viveu nos últimos dias antes do cativeiro, então a coisa estava muito preta, não era só Deus advertindo que um dia vai acontecer, estava falando que vai acontecer agora. Então, Jeremias é um livro difícil de ler, porque ele fala muito sobre pecado e fala que Deus vai julgar, e assim, é muito juízo. E aqui ele está fazendo um tipo de um diálogo. Deus está falando, por que contendeis comigo? É como se o povo estivesse falando, por que nós vamos ser julgados? Nós somos tão bonzinhos. Né? Qual que é o problema? Por que o senhor está bravo conosco? E ele está dizendo, todos vós, então tem o acúmulo dos pais, mas ele está colocando para essa geração, todos vós transgredizes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerei a palavra do Senhor. Então é só colocando assim, que Deus está falando com cada geração. O outro texto aqui pertinho, Jeremias 5, versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Gente, tem muito a ver com o nosso tempo hoje. Coisa horrenda. Por que é horrenda? Por que é pior do que... Assim, por que os profetas, que deveriam alertar, que deveriam chamar o povo para arrependimento, eles estão fazendo, eles estão ajudando o povo a ir no caminho errado. Os profetas estão... Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, com os profetas, então tem um complô, entre aqueles que falam a palavra do Senhor, estão fazendo os interesses daqueles que estão dominando. O sacerdote não é para dominar coisa nenhuma, é para servir apenas. Então está tudo errado. Os sacerdotes dominando e contando com o apoio de falsos profetas. Agora, coitadinho desse povo, né? Sim ou não? O que está escrito no resto do versículo? E o meu povo... assim o deseja. Eu acho que tem uma tradução assim, meu povo ama, meu povo gosta disso, se agrada. Vocês entenderam? Como que Deus, quando você entende que Deus está julgando gerações posteriores, nós precisamos entender isso. Outro texto em Jeremias, capítulo 36. Esse aqui é 36, assim, os capítulos de Jeremias não são organizados cronologicamente. Então, tem profecias antes do capítulo 36 que ele deu depois dessa época, porque aqui ele está falando no quarto ano de Jeoiaquim, filho de Josias. Então, ele nem foi o último rei, então ainda faltava alguns anos, mas ele foi nesse período. O versículo 2, Deus fala com ele, toma um rolo, escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá, de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Então, Deus já tinha falado muita coisa pesada para Jeremias, aí chegou uma hora, ainda bem que ele não pediu isso de mim, né? Porque de, sei lá, 15, 20 anos, Jeremias tinha que lembrar de tudo que Deus tinha falado com ele e escrever. Pensou? Acho que Deus ajudou ele a lembrar, né? Porque né? Ele tinha que escrever tudo que Deus tinha falado. Mas o que eu quero que vocês vejam no versículo 3. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazê-lhes. Gente, quando Deus intenta fazer uma coisa, ele sempre faz, sim ou não? Cuidado. Quando Deus intenta, Deus é Deus. Quando ele faz um propósito, vou fazer isso, ele sempre faz. Não sempre. Por quê? Mas Deus é assim, uma hora ele fala, que nem a gente, assim, se você fizer isso mais uma vez, eu vou te bater. Aí ele faz mais uma vez, a gente não bate. Deus é assim? Não é. Por que que ele não fez? Por que que em alguns momentos ele pode não fazer? Está escrito aqui. Talvez, ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazê-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. E se Deus perdoar o pecado, o que ele vai fazer? Igual em Nínive, que Jonas ficou bravo, porque falou assim, daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive. Aí o povo acreditou, mudou, e Deus mudou. E Deus, tem um livro, né, acho que escrito pelo irmão André, aquele que vai nos países comunistas, assim, e Deus mudou de ideia. É um título bom para um livro, né? E Deus mudou de ideia. Deus não é homem para que minta ou se arrependa, né? Está escrito na Bíblia. Mas é muito claro na Bíblia, ele fala várias vezes, se houver arrependimento, eu mudo. A intenção de trazer juízo é se o povo não se arrepender. Então, quando Deus fala, eu queria que vocês pegassem toda essa ideia, esse contexto com a Bíblia. Deus fala, eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Se os próprios pais se arrependerem, não vai ter juízo na terceira ou quarta geração. Ou se os filhos se arrependerem, ou se os netos se arrependerem. Ele está dando chance. Na verdade, como eu já falei, muitas vezes não é nem terceira e quarta. Tem histórias na Bíblia assim que Deus esperou muito mais do que quatro gerações. Então Deus espera, Deus aguarda para que haja arrependimento, né? Então, só que tem essa questão do acúmulo. Só mais um texto no Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse 18, quando fala sobre o juízo final que vai cair sobre a grande Babilônia. Quem é Babilônia? Quem é o anticristo? Quem é a marca da besta? Qual que é a marca da besta, né? Eu vi uma notícia, eu nem li, né, mas eu vi um e-mail esses dias, chegou assim, porque já detectaram a primeira pessoa que tem um chip, né, na mão, sei lá onde, descobriram onde que é. Aí todo mundo fica assim, nossa, então tá chegando a marca da besta. Né? Quem é Babilônia? Como que é, né? A gente precisa entender quem é Babilônia, porque nessa, seja quem for Babilônia, nela, a Bíblia está no último versículo do capítulo 18, fala, nela se achou, versículo 24, nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e todos que foram mortos na terra. Então, essa Babilônia, que é um sistema, mas é um sistema composto de pessoas, essa Babilônia tem uma maldade progressiva. E Deus está esperando. Aí, voltando para o versículo 5, ele fala, Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades. O que quer dizer Deus se lembrou? Ele tinha esquecido? Né? Várias vezes, quando fala assim, de Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, quando o povo estava no Egito. Deus nunca esqueceu. Mas quando fala assim, Deus se lembrou, é porque é o momento de entrar em ação. É o momento, o cálice encheu. Deus se lembrou, porque nós temos uma ideia de que Deus não está vendo. Não é possível que Deus deve estar dormindo. Porque para ter tanta coisa ruim acontecendo na Terra e Deus não faz nada, Ele não pode estar vendo. Não, Deus está esperando as coisas acumularem. Então, isso chega a esse ponto. Então, esses pontos são todos interligados. A paciência de Deus. Então Deus está esperando o cálice se encher. Esse negócio vai cair ainda. Deus está esperando o cálice se encher. Por que ele está esperando o cálice encher? Ele está esperando que haja arrependimento. Ele está dando chance para que haja arrependimento. Vamos ler um texto bem conhecido em 2 Pedro, que fala sobre essa paciência de Deus. 2 Pedro 3. Aqui, novamente, tem todo um contexto. O capítulo 3, né, 2 Pedro 3, começa falando assim. Ah, tem muita gente falando que Deus nunca vai fazer nada, porque desde o início as coisas foram assim, Deus nunca julgou, Deus nunca fez nada, então vamos continuar pecando, porque não tem problema nenhum. Então ele está falando, olha, essas pessoas estão ignorando que Deus já fez uma coisa na história, que foi o dilúvio, a paciência de Deus já chegou a um ponto, aí Deus prometeu que nunca mais ia destruir a terra com água, por isso que não aconteceu ainda. Todos os dilúvios e terremotos e coisas assim que têm acontecido, sim, é que Deus está assim, ó, cuidado, vai acontecer mais uma vez, não com água. Então aí no versículo 7, versículo 8, ele fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Nesse caso aqui, que promessa que é? É muito importante, quando você lê um texto na Bíblia, você tem que procurar. Isso aqui, você tem que procurar o contexto. Isso aqui, ele não está falando sobre uma promessa boa. Ele está falando assim, Deus falou que um dia ele vai acertar contas com a injustiça. Pode ter sentido Deus querer santidade se todas as coisas ruins que são feitas por nós não têm consequência nenhuma? Pode ter sentido a bondade de Deus? Deus é bom, porque muitas pessoas ou pensam que Deus assim, ou querem pensar que Deus é bom e ele fecha os olhos para as coisas ruins e ele sempre tolera e sempre perdoa. Não, Deus é muito misericordioso, ele dá muitas chances, mas tem consequência, tem que ter consequência, tem que ter a ira de Deus, senão o amor não tem valor. Se você ama alguém, mas se aquela pessoa que você ama não retribui amor e vai atrás de outra pessoa e você nem liga, ah, eu continuo amando, eu amo aquela pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, pode me desprezar. Isso é amor? Não pode. Deus tem ciúme, Deus tem juízo, Deus tem ira. Eu não posso entender Deus de outra forma. Só que ele espera muito. Então a promessa de Deus aqui é essa promessa de que um dia ele vai acertar contas. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para conosco, para convosco. Por quê? Por que ele está esperando tanto? Aqui está anunciado. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, essa é a explicação de Deus a respeito de si mesmo. Ele vai visitar a iniquidade. Quando ele visita a terceira, ou quarta, ou quinta, ou décima geração, como ele fez com a nação de Israel. Isso não significa, porque a Bíblia não trata dessa forma, a gente não sabe como que é, mas não tem a ver com o inferno. Essa questão de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Deu para entender? Isso tem a ver com a disciplina da aliança. E a disciplina da aliança, nesse caso, ele não fala isso para Babilônia, para Nínive, para a Síria, ele não fala isso, ele falou com o povo com quem ele tem aliança. Lógico, o objetivo de Deus é trazer toda a humanidade nessa aliança. Mas a visitação da iniquidade, o castigo de Deus, é uma questão de aliança. Quando nós quebramos a aliança, Deus vai disciplinar para que a gente volte. Como a gente leu em Levítico, a ideia é, ele falou assim, eu vou tirar vocês da minha terra, vocês não vão ser meu povo mais. Mas depois ele fala assim, não, mas eu não esqueci da minha aliança. Lá na terra onde vocês vão, no cativeiro, vocês vão se arrepender, vão voltar e a minha aliança vai continuar. Entendeu? Então, quando Deus fala sobre visitar a iniquidade, é nesse sentido, tem a questão de transmissão de pais para filhos, o acúmulo de maldade, isso é um fator importante para saber por que Deus não agiu assim. Quem sabe como é que está o cálice de Deus é só Deus, né? Então, tem um cálice lá, talvez está faltando uma gota ou duas ainda, não sei quantos estão faltando, né, para as coisas começarem a acontecer, mas tem coisas acontecendo na nossa geração já. A paciência de Deus é para isso, e a ira de Deus, como ele fala no Apocalipse, um dia virá. Então, não é uma ameaça vazia. Deus não fala só para todo mundo ficar com medo. Um dia vai ter acerto de contas. Eu não sei como que é, eu não sei o que Deus vai fazer, como ele vai julgar cada pessoa. Tem vários textos, como em Romanos 2, que fala que as pessoas que tiveram lei, os judeus, serão julgadas pela lei, mas as pessoas que não tiveram lei, ou seja, as pessoas que não tiveram conhecimento, não tiveram conhecimento do evangelho, vão ser julgadas também pela oportunidade, pelo conhecimento, pela maneira como eles reagiram, aquilo que Deus deu para eles. Então tem realmente algo que Deus tem um critério que ele vai usar para julgar todas as pessoas de maneira justa. Mas ele está aguardando, ele está dando chance para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Gente, não vai dar para falar sobre esse último ponto. Sinto muito, vocês vão ter que voltar na próxima aula. Mas eu vou terminar lendo um texto em Isaías 54, que também eu só queria assim, deixar bem forte essa maneira de Deus agir. Quando Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, quando Deus julga, quando Deus disciplina um povo, uma nação, a igreja tem sido muito julgada por Deus durante a história. Muitas vezes Deus tem se afastado, a igreja é muito grande, muito diferente de um lugar para outro e tal, muitas coisas não acontecem exatamente igual com todos, mas Deus está sempre trabalhando para trazer as pessoas de volta. Então eu queria que vocês vissem aqui, vamos terminar lendo Isaías 54, para nos consolarmos na fidelidade de Deus. A única coisa que eu não consigo me consolar muito nesse texto aqui é que o conceito de Deus de tempo é diferente do meu. Vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. Isaías 54, ele está falando já assim da... ele está falando sobre a igreja, que já, o povo dele, né, que já passou por disciplina. Então ele fala, dá para ler tudo, né? Eu vou começar no versículo 4. Não temas, não serás envergonhada. Não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então ele está falando sobre um povo que já sofreu. Não é que eles nunca seriam envergonhados, já foram envergonhados. Porque ela foi considerada uma viúva, é como se Deus tivesse abandonado. Pois o teu marido, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. É isso que Deus quer, que Israel, naquela época, agora a igreja, que nós sejamos um instrumento para trazer todos. Deus nunca queria que os judeus fossem os únicos e todos os outros são abandonados. Não, nós somos os instrumentos para trazer todos ao conhecimento de Deus. Versículo 6, o Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por que ela foi desprezada? Porque ela pecou, porque ela foi infiel, né? Mas agora Deus está falando assim, eu vou trazer você de volta. Agora essa é a parte que Deus tem um conceito diferente. Ele fala assim, por breve momento. Ó Deus, pode ser breve para o Senhor, mas para mim não foi. Se um dia é como 1000 anos, quanto que é 50 anos da minha vida para Deus? Quantos minutos é para Deus? Né? Mas é lógico que Deus entende, Ele sabe como nós somos e se Ele não sabia perfeitamente, Ele mandou Jesus para experimentar na carne o que é passar por nossa situação. Mas por um breve momento, Paulo fala isso em 2 Coríntios 4, né? Nossa breve e momentânea tribulação, não é isso? Então, um dia nós também vamos ver dessa forma. Um dia nós vamos pensar assim, poxa, passou aquilo, né? Eu acho que uma das melhores comparações é a dor de parto, né? De uma mulher que está dando à luz natural, né? Porque a cesariana ela não sente nada, né? Mas a dor de parto natural, né? Dizem, né? Como eu não sei como é essa dor, né? Eles dizem, né? Elas dizem, né? Que é a dor mais severa, mais forte que existe, né? A dor mais forte. A minha filha, né? Teve um parto natural e eu acompanhei um pouco, né? Vi que ela sofreu bastante e ela mesma diz hoje assim, sabe que eu não lembro? Eu não consigo lembrar, passou assim. Hoje eu não, sabe, assim, não fico pensando. Agora, das, não sei se foi 2 horas da manhã até meio-dia e pouco, quando nasceu, não foi assim, foi, das 2 horas da manhã, tá assim, quase 12 horas, né? Foi pouco tempo? Para nós, assim, eu dormi, eu não vi a hora passar, não é? Para quem não está passando, não é nada. Agora, para quem está passando, então a mesma coisa, para quem está passando por uma tribulação, cada momento é excruciante, cada momento não passa, a hora não passa. Deus, quando que isso vai passar? Mas só foram 2 horas, você tá reclamando já. É muito longo, mas quando passa, como Jesus mesmo fala em João 16, depois que passa a dor, a mulher nem liga para aquela dor mais. Ela não fica vivendo assim, olha como passei por uma dor, como aquela dor foi horrível. Ela pensa na alegria de ter dado a luz. Então é isso que Deus está falando, assim, por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento. Um momento que pode durar séculos, que pode durar décadas, né? Por um momento. Mas com benignidade, essa palavra benignidade é recede, com recede eterna, me compadecerei de ti. É isso que eu quero dizer. É até a terceira ou quarta geração, a gente lê isso aí e fala assim, nossa, que Deus duro, hein? Vai castigar os filhos? Não, gente, a ideia não é essa. A ideia não é Deus castigando, coitadinho dos filhos e dos netos. A ideia é Deus dando chance, porque Ele não quer fazer isso, e Ele faz muito mais misericórdia, porque o que Ele faz nessas 3 ou 4 gerações, ou depois que chega a hora de julgar, é um momento, e depois Ele traz de volta. Agora, todas as pessoas, por exemplo, de Israel, que pecaram contra Deus, que foram infiéis, todos voltaram? Todos voltaram de Babilônia? Não. Então, existe a questão individual. Tem pessoas que se afastam de Deus e nunca mais voltam. Vocês entenderam? Então, nós estamos falando sobre um tratamento coletivo, mas Deus lida com as pessoas no seu relacionamento individual. E é isso que depois nós vamos falar na próxima aula sobre essa questão de transmissão, que existem coisas que são passadas de pais para filhos, isso nos afeta, sim, mas nós não somos obrigados a continuar com a carga negativa. Eu posso dizer, olha, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, eu tenho gerações, toda a minha família, toda a minha história, e isso pode mudar. Nós não somos obrigados. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, o que é que eu vou fazer com a minha situação? E Deus vai saber como tratar. Mas coletivamente, ele está dizendo, eu me compadecerei de ti, diz o Senhor, o seu Redentor. Isso será para mim como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim agora jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. É isso aqui, também vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, isso aqui ele está falando da nova aliança. Porque como que Deus fala que aconteceu tudo isso, ele julgou, ele trouxe o povo de volta depois do cativeiro e nunca mais eles vão errar? Porque ele está falando assim, assim como eu falei que nunca mais ia mandar um dilúvio, eu nunca mais vou ficar bravo com você. Ai, que bom, Deus. Mas é porque ele está contando com a nova aliança, com a nova criação, né? Assim também jurei que nunca mais me irarei contra ti. Olha só, né, no versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz de teus filhos. Então, é isso que Deus está fazendo. Ele está trabalhando para nos trazer, para nos aperfeiçoar, para nos purificar. Deus tem um plano eterno. Deus está trabalhando, ele tem uma coisa em vista que a gente não enxerga direito. Eu estou preocupado com o meu dia de hoje, de amanhã, do mês que vem, o que vai acontecer com a minha vida, o que vai acontecer com meus problemas. Eu estou muito preocupado com isso. E Deus se preocupa porque Ele nos ama. Mas Ele está preocupado com uma coisa muito além dos meus problemas atuais. Ele usa os problemas atuais para aperfeiçoar, tanto individualmente como conosco, como igreja e como nação. Deus está trabalhando, Deus quer purificar. Deus quer trazer as coisas ruins, Ele quer revelar a podridão. Né? Eu não sei se isso vai acontecer no Brasil, mas quem sabe toda essa, né, essa revelação, toda essa sujeira que está vindo à tona, pelo menos o que Deus queria que fosse, seria para que fosse resolvida, para que realmente mudasse, para que todo mundo acordasse, para que eu pudesse ver o que o governante A e B e C estão fazendo e começasse a ver na minha vida. Como é que eu também estou fazendo coisas erradas? E como eu também posso estar sujeito à ira de Deus? Entendeu? Então Deus está trabalhando sempre, sempre, na igreja, na nação, na família, sempre Ele está agindo para trazer a gente de volta, para que a gente entre nessa aliança eterna. E quando passar tudo, a gente vai falar que nem a mãe que passou por uma dor de parto. Sabe que eu não me lembro mais? Eu sei que foi difícil, mas olha, meu filho, não tem, se fosse duas vezes essa dor de parto, eu passaria, não é isso? E quando Deus forma o que Ele quer em nós, a alegria de ter uma comunhão com Deus, de ter uma pureza na nossa comunhão com Deus, vale a pena. Amém, irmãos? Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, que há muita coisa aqui que não entendemos, mas que com toda certeza o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está trabalhando com a humanidade, tem muitas coisas que nós não sabemos quanto tempo temos, quando as coisas que lemos na Tua Palavra, quando essas coisas vão acontecer, mas nós queremos a Tua vinda, queremos o Teu reino quando vier em plenitude vai ser tão maravilhoso, tão perfeito, que toda a provação, toda a tribulação para chegar até lá, todo o sofrimento vai ser como nada aos nossos olhos, porque o Senhor está preparando uma coisa eterna, um reino inabalável, algo permanente. E eu oro, ó Deus, para que todos nós aqui possamos realmente aceitar os Teus tratamentos por bem, não por mal, não reclamando, não ficando amargurado contra Ti ou contra outras pessoas, que nós possamos, ó Deus, abraçar, ó Deus, os Teus tratamentos, a Tua disciplina e possamos, ó Deus, desejar ardentemente o teu reino eterno. Ó Deus, que nós possamos ansiar por isso, que nós possamos colocar o nosso coração, o nosso tesouro nisso, Senhor. Investir a nossa vida, investir o nosso anseio, Senhor. Isso não significa ficar alienado das coisas daqui, mas significa trabalhar aqui em prol de algo eterno. Que sejamos fiéis, que sejamos perseverantes, que sejamos, ó Deus, aqueles que o Senhor está trabalhando e aperfeiçoando e purificando para produzir uma noiva, para produzir um reino. Isso nós pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.